discriminação, que no fundo constituem fatores que em si só são potenciadores dessa mesma discriminação. Fatores como a nacionalidade, como efetivamente estes dados que são discriminatórios. E por fim, dizer que fazer introdução destes dados no RASI trazer-nos-ia aqui um problema de abertura de precedentes. Começamos agora com a nacionalidade e com o tipo de autorização de residência. Sabemos o que é que viria a seguir e o que viria a seguir. De certeza que não seria bom. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que beneficia de uma cedência de um minuto de tempo da bancada do Partido Socialista. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rui Rocha, passados quase duas horas deste debate, pouco mais há a dizer. Este pacote legislativo não é constitucional, não tem uma boa técnica legislativa e, definitivamente, não é liberal em toda a linha. As propostas cirúrgicas que a IEL aqui nos traz, por um lado, tentam reintroduzir a forma reiterada como uma forma de valorizar a violência doméstica, que o que faz é desvalorizar os atos de violência doméstica como se uma única agressão não bastasse para a classificação e a gravidade da violência doméstica. Inclui penas acessórias, obrigatórias e automáticas, quando sabe que na Constituição isso não é permitido. E, no fundo, este é um pacote legislativo que não passa de uma forma atrapalhada de entrar no combate no campeonato do securitarismo com a extrema-direita. A resposta, veja bem, Sr. Deputado, a resposta que a Iniciativa Liberal tem para a violência doméstica é a mesma que o Chega nos tem trazido para a violência doméstica. Ou seja, na educação para a cidadania, o Estado é opcional. No populismo penal, o Estado já é obrigatório e não estamos a tratar do equilíbrio das penas. Eu também acho que as penas são desequilibradas entre penas, entre crimes contra a dignidade sexual e contra a vida humana e penas de crimes contra a propriedade. Agora, o Sr. Deputado está disposto a corrigir esse equilíbrio? Não creio. Não creio, porque para a Iniciativa Liberal a bitola ideológica é a seguinte: o mercado é para excluir, a polícia é para prender. A Iniciativa Liberal só tem uma bússola ideológica e não é a liberdade, é o mercado. Para onde é que vai o dinheiro? Elon Musk e Silicon Valley são democratas, pois bem, Rui Rocha admira Obama. Elon Musk e Silicon Valley admiram Trump, pois bem, Rui Rocha só lhe falta agarrar uma motosserra. Essa é a bússola ideológica da Iniciativa Liberal. É aquela que for determinada pelo Elon Musk. É aquela que for determinada pelos oligarcas do dinheiro. E neste momento, essa bússola ideológica é a da extrema-direita, é a do conservadorismo e é a do Trump. Por isso, Sr. Deputado, Iniciativa Liberal, ou IL, eu acho que bem se poderia adaptar para um novo nome. Digamos que é intermitentemente liberal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bem, eu vou começar da mesma forma, porque espero que ao fim deste tempo de debate a IEL já tenha percebido que é um erro fazer este debate desta forma e da forma como estão a tentar fazer. É um erro político porque toda a gente sabe aquilo que a Iniciativa Liberal já defendeu noutras situações e que agora defende exatamente o oposto, e é um erro técnico apresentar estas propostas desta forma, forma como elas foram construídas. Era relativamente a isso que eu me referi há pouco, Sr. Deputado Rui Rocha, quando disse que não houve uma discussão prévia. É claro que a Iniciativa Liberal pode agendar as propostas sem elas terem ido à comissão, mas é claro que não é aconselhável que propostas que alteram o Código Penal, que fazem, alteram o regime de expulsão de pessoas do nosso país, sejam discutidas desta forma. É claro que elas precisam de uma discussão, pelo menos do nosso ponto de vista, precisam de uma discussão muito mais aturada e prévia. Mas eu queria também referir àquela que foi a grande bandeira da Iniciativa Liberal neste tema, que era a introdução de novas categorias de dados no RASI. E numa primeira fase até pensei que isto fosse efetivamente ingenuidade da Iniciativa Liberal, Pensei que fosse ingenuidade da Iniciativa Liberal, até porque, como sabem, o LIVRE várias vezes pede que façam, que sejam feitos mais estudos, que tenhamos acesso a mais dados para podermos ter melhores políticas públicas, e eventualmente até a Iniciativa Liberal poderia querer demonstrar a quem nunca quer saber de dados, a quem nunca quer saber de dados, que estão errados nas percepções que querem criar. Mas a verdade é que já está mais do que visto que não é ingenuidade, é estratégia, ou melhor, é tática política. Quando falamos dos dados que devem ser divulgados, primeiro que tudo tem que haver um critério de utilidade desses dados para a sua divulgação. Como já foi aqui dito várias vezes, e eu vou voltar a repetir, o RASI já divulga alguns dos dados que a Iniciativa Liberal quer que divulgue. Nos casos em que há utilidade em divulgar esses dados, nos casos em que faz sentido, nos casos em que é relevante os dados do género, nos casos em que é relevante os dados de nacionalidade, seja daquilo que for, o RASI deve fazê-lo, e falo já. A questão é, porquê é que a Iniciativa Liberal quer que sejam sempre divulgados estes dados? Porquê estes? Porquê não outros? Porquê não, como já foi aqui dito hoje, a religião? Porquê não a orientação sexual? Porquê não a filiação partidária, Sr. Deputado? Aparentemente também é relevante quando falamos de segurança. E se de repente nos apercebermos que há um excesso de criminalidade em ingleses ou em franceses? Vamos fazer políticas públicas direcionadas para uma nacionalidade? É esse o conceito de liberalismo que a Iniciativa Liberal tem? Vamos fazer políticas públicas especificamente para determinadas nacionalidades. Num momento em que nós sabemos que os crimes de ódio estão a crescer, que os crimes contra os imigrantes estão a crescer, a Iniciativa Liberal quer apresentar-nos esta proposta que tem sim potencial de estigmatização e que tem sim potencial de ajudar ainda às narrativas que alguns querem impor. É preciso também referir que o RASI compila dados relativamente à criminalidade reportada, não relativamente às condenações ou a quem efetivamente depois acabou por ter uma pena que lhe seja aplicada. E, portanto, acho que também não vale a pena voltar a referir que já está mais do que demonstrado, nós já temos dados sobre isto, não existe nenhuma relação entre imigração, não existe nenhuma relação entre qualquer tipo de nacionalidades e criminalidade. Todos os dados que temos, e temos dados sobre isso, mostram-nos exatamente isto. Os municípios com maior número de imigrantes, a criminalidade desceu. Desde 2006 que a criminalidade em Portugal está a descer, no momento em que o número de imigrantes subiu no nosso país. Se olharmos para os dados dos reclusos em Portugal, neste momento a percentagem de população reclusa em Portugal com nacionalidade portuguesa é superior do que aquilo que era há 10 anos. O número de reclusos estrangeiros diminuiu na última década. E, portanto, não percebemos efetivamente o que é que a Iniciativa Liberal quer fazer com esta proposta, não percebemos o que é que a Iniciativa Liberal efetivamente quer fazer, a não ser precisamente este campeonato em que a direita nos trouxe o país todo, que é ver quem é que tem um discurso mais duro, ver quem é que tem um discurso mais securitário, ver quem é que corre mais para associar imigração e algumas nacionalidades à insegurança. E, Sr. Deputado, isto vai... Não me cabe a mim fazer a defesa ideológica da Iniciativa Liberal, mas isto vai contra quaisquer princípios liberais que a Iniciativa Liberal diz que tenha, e que fica mais do que demonstrado que não tem absolutamente princípios liberais nenhuns.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Tem até 12 minutos e 36 segundos para fazer a intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Papa Francisco referiu em abril de 2024 que o tráfico de pessoas é uma ferida aberta no corpo da sociedade contemporânea. E este é um pensamento que acompanhamos sem reservas e que é revelador do flagelo que hoje constitui o tráfico de seres humanos, que infelizmente afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Contudo, esta é uma realidade que não se combate facilmente por decreto, como pretende fazer hoje a Iniciativa Liberal. A complexidade deste fenómeno exige uma atuação mais exigente e eficaz que permita travar os criminosos de práticas que conduzem as vítimas ao mundo da exploração laboral, da mendicidade forçada ou da exploração sexual. Foi neste sentido que a resolução do Conselho de Ministros 194/2024, de 24 de dezembro, veio aprovar o 5º Plano de Ação para a Prevenção e o Combate de Tráfico de Seres Humanos 2025-2027. Este plano tem em consideração as recomendações e os compromissos assumidos por Portugal nas várias instâncias internacionais, estando assim alinhado com os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável relativo ao tráfico de seres humanos, com os mecanismos de cooperação previstos no Plano Global contra o Tráfico de Pessoas adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e com as prioridades e objetivos para a prevenção de tráfico de seres humanos da Estratégia da União Europeia em matéria de luta contra este tráfico. Este plano assenta nos seguintes objetivos estratégicos: consolidar e reforçar o conhecimento e informar e sensibilizar sobre a temática do tráfico de seres humanos, assegurar às vítimas de tráfico o melhor acesso aos seus direitos, consolidar, reforçar e qualificar a intervenção e reforçar a prevenção e o combate às redes de criminalidade organizada no contexto do tráfico de seres humanos. Todos estes objetivos estão densificados no referido plano, em medidas concretas de prevenção e de apoio às vítimas. Ora, a iniciativa liberal, provavelmente sugestionada, inspirada e influenciada pela dinâmica deste Governo e, mais concretamente, pela referida resolução do Conselho de Ministros do passado dia 24 de dezembro, apresentou o Projeto de Lei 497, pretendendo alterar o Código Penal com vista a combater o tráfico de seres humanos. E propõe-se fazê-lo, grosso modo, através da transposição da Diretiva 1712 e de um reforço da resposta da Justiça Penal às infrações relativas ao tráfico de seres humanos cometidos em benefício de pessoas coletivas e aumentando o limite mínimo da moldura penal. Contudo, importa desde logo salientar que esta iniciativa encerra vários obstáculos, várias fragilidades, vários problemas até de logística que deverão, eventualmente, se forem para a frente, serem ultrapassados em sede de especialidade. Em primeiro lugar, a transposição de uma diretiva importa um conjunto de procedimentos e de consultas que foram obviados neste projeto de lei. Depois, a responsabilidade das pessoas coletivas já se encontra bem concretizada no artigo 11º do Código Penal, como aqui já foi referido, não se vislumbrando necessidade de proceder às alterações propostas. Em terceiro lugar, não se entende nem se vislumbra em que medida é que a alteração do limite mínimo de uma moldura penal de 3 para 5 anos de pena de prisão permita por si só reforçar o combate ao flagelo de tráfico de seres humanos. E como aqui já foi afirmado, não nos parece que a resposta, que o caminho para resolver um problema seja um agravamento das penas no processo penal e no Código Penal. E são estas as razões em que se louva o PSD para não acompanhar esta iniciativa, sublinhando, contudo, o seu compromisso sério no combate ao tráfico de seres humanos e na esperança de contribuir para fechar a ferida aberta no corpo da sociedade contemporânea referida pelo Papa Francisco no ano passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes, tem até 7 minutos e 55 segundos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou falar do projeto da Iniciativa Liberal sobre policiamento de proximidade, um tema que nos é muito caro. Esta é a melhor forma de prevenir e combater a criminalidade. Esta ideia, aliás, do policiamento de proximidade foi lançada em Portugal por um homem que já não está entre nós, Jorge Coelho, que tinha uma visão holística da segurança de que o PS muito se orgulha e que temos vindo a desenvolver. Estes modelos, portanto, integrados de policiamento de proximidade, colocam um enfoque nas componentes de proximidade, do conhecimento das pessoas, da comunidade, na articulação também que se deve sempre fazer com os municípios para melhor prevenir a criminalidade. O objetivo é, seguramente, derrubar barreiras de apatia, de desconfiança, de modo e de forma a fazer parcerias estáveis e empenhadas entre as pessoas e as polícias. O enfoque não é colocado, portanto, na componente sancionatória, como alguns erradamente dizem. É importante que os polícias interajam com as pessoas e lhes restituam sentimentos de segurança. E que tal, sobretudo que tal, seja assim percepcionado como legítimo? Como dizia John Locke, se os cidadãos acharem que a lei é justa, cumpre.